Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a Janete, contadora, da Controle Interno, a Ângela, a secretária da Educação, a Cida, a secretária Josiane, a secretária Dona Marlene, a vereadora Márcia, o vereador Josnei, o vereador Rodinei Matiaso, o vereador César, o Artidor Soares, e os demais senhores diretores, diretoras, funcionários públicos. Em 18 de fevereiro de 2020, declaro aberto a audiência pública do terceiro quadrimestre do Executivo Municipal do exercício de 2019, para demonstração da avaliação do cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma de que dispõe o artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, regulamentado também pela Resolução nº 06/2006, de 21 de agosto de 2006, da Câmara Municipal, e ainda a instrução normativa do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, número 36/2009. É a Lei Complementar número 141/2012, bem como a prestação de contas das despesas com saúde e as despesas com ações políticas para a criança e o adolescente. Nesse momento, passa a palavra à senhora Janete Aparecida Oliveira, funcionária designada pelo Executivo Municipal para fazer esta demonstração.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Então, mais uma audiência pública quadrimestral. Desta vez, né, terceiro quadrimestre de 2019. Ou seja, a prestação de contas de todo o exercício de 2019. Receita orçamentária. Nessa tabela, nós temos a previsão e a arrecadação, né, como que se comportou durante o exercício de 2019. Então, a princípio, a previsão era arrecadar R$ 35.976.000. O município arrecadou R$ 27.611.364,62. Temos a maior arrecadação é com as transferências correntes, né? A previsão era R$ 33 milhões. Arrecadamos R$ 26 milhões. Então, essa maior previsão se concretizou 81% do total previsto. Na primeira coluna, na primeira linha lá, impostos e taxas de contribuição de melhoria, a previsão era arrecadar R$ 1.249.000. O município arrecadou R$ 1.348.000. Então, ultrapassou o valor da previsão. E estão a arrecadação própria do município. É o imposto de renda descontado na fonte dos vencimentos dos vereadores, secretários, né, de tudo o que vira receita própria para o município. E mais o IPTU, mais o ISSQN e os ITBI. Né, então, ultrapassou a previsão. E olha que a previsão era boa, né? R$ 1.249.000. Então, acabou ultrapassando ainda mais a previsão. Receita de contribuições, a previsão era 120, arrecadou 79. Aqui está a contribuição para a iluminação pública. Receita patrimonial, a previsão era 515 mil, arrecadou 78. Receita de serviços, a previsão era 73 mil, arrecadou 3.525,72. As transferências, né, que já falei, a dedução do Fundeb, que vai acontecer de acordo com a receita que arrecade ali no transferências correntes. E outras receitas correntes não tinha nada previsto e arrecadou 56 mil. Alienação de bens, a previsão era 130, não foi feito, né, não arrecadou. e a previsão de transferência de capital 1.321.633, arrecadou 1.863.221.76. Então, a previsão de 35 e a arrecadação de 27, que corresponde aí a 76,% do planejado. Quer dizer que 76% do planejado foi realizado. Então, aqui o quadro onde nós podemos detectar das receitas próprias qual a receita que mais se destacou e que pesou para que ultrapassasse aquela previsão, né, das receitas tributárias. Então, IPTU, a previsão era 174 mil, arrecadou 154. Imposto de renda, a previsão era 375, arrecadou 357. ISSQN, a previsão 462, arrecadou 520 mil. ITBI, 260, arrecadou 246. Taxas, a previsão é 78, arrecadou 69. Então, a receita própria que mais se destacou é o ISSQN, que arrecadou a mais do que o esperado, né? E sendo que todas elas estão dentro da previsão, né? 80%, 90% realizado. Aqui a arrecadação das principais receitas, o que sustenta o município, está nessa tabela aqui. Então, o ICMS, a previsão era 9.840.000, o município arrecadou 7.573.000. Aqui é aquela baixadinha devido ao ICMS ecológico, que não é que baixou, mas que foi distribuído para outros municípios, né? Então acabou baixando aqui um pouco. O IPVA, a previsão era 560, arrecadou 495. FPM, 8.160.000, a previsão arrecadou 7.402.000. ITR era 624, arrecadou 218.000. Piso fixo e variável da saúde, a parte federal, a previsão era 1.239.000, arrecadou 808.000. Salário e educação, 295, arrecadou 262. E o Fundeb, a previsão era 4.846.000, arrecadou 3.952.000. Acho que aqui é a dedução do Fundeb. É a dedução do Fundeb, não é o Fundeb. Então, 25 milhões de previsão, arrecadou 20 milhões, que corresponde a 81,02%. As principais receitas de capital que formaram aquele 1.198.000 lá. Então, o município hoje está executando muitos convênios, tanto federal quanto estadual. E de 2018 para 2019, muitos passaram com restos a pagar, para vir o dinheiro e tal, e se realizou ali, né, no exercício de 2019. Ó, veículo de inspeção municipal, arrecadou 88.062. O convênio mapa da retroescavadeira, arrecadou 232.000. Convênio mapa implementos agrícolas, arrecadou 109.000. Convênio lá de conclusão da clínica da mulher, 230.703,71. Assistência farmacêutica, 6.000. APSUS, 6.000, que é o recurso de capital, né? Não pode ser utilizado para outra coisa que não investimentos daí. A assistência farmacêutica, 6.000, e a PSUSO, 3.148,17. O Vigia SUS, o recurso de capital, 32.581, referente à resolução 616. E a 615, 25.878. Convênio SEDU, salas de aula, 60.446. Convênio Fundepar, 74.250. Convênio SEDU Barracão, R$ 166.012,90. O convênio 902, aquisição de equipamentos, 119.586,21. E o convênio CEDU 1097, veículos e equipamentos, arrecadou 49.509,45. Então, somando isso, é para fechar em 1.198.586,40. A maioria desses convênios aqui, já, o município recebeu em 2019, já pagou em 2019 e já prestou conta, né, para os órgãos respectivos, para o CEDU, para o MAPA. O que não prestou está terminando de prestar conta, já está finalizando a execução. Agora as despesas, de janeiro a dezembro. Então, por secretaria, as despesas foram para o executivo R$ 592.884,11. Na secretaria de administração, R$ 2.417.144,89. Nas finanças, R$ 578.180,74. Na Secretaria de Educação, R$ 7.873.644,89. Na Saúde, R$ 5.205.855,30. Promoção Social, R$ 1.559.244,01. Obras, R$ 6.083.083,27. Então, na Secretaria de Educação e na Secretaria de Obras, a educação sempre é a maior secretaria, né? De orçamento e tal. E tão normal ali, a de obras deu maior o valor devido ao calçamento e ao asfalto que já estão empenhados aqui também. E se bem que a educação tem a creche empenhado, né? Então, ainda tem um pedaço que está para pagar em 2020. Né? A Secretaria de Agricultura, R$ 1.515.921,91. Indústria e Comércio, R$ 35.386,68. Meio Ambiente, R$ 733.519,13. E encargos, que é principalmente aqui o PASEP, né, 1%, R$ 269.025. Esse R$ 26.863.000 de despesa, ele representa para pessoal e encargos R$ 11.442.366,43. Juros e encargos da dívida R$ 13.613,80. Esse valor de R$ 13.000 são as primeiras duas ou três prestações de juro do financiamento Finisa. Então, só juro desse financiamento. Acho que começou há uns 3 meses esse valor. É 4.000 e pouquinho. 3 meses. Outras despesas correntes, que soma todas as outras despesas que não são folha e nem juros. Então, tudo que o município gasta, combustível, tudo que é consumo e serviço, e mais os equipamentos ainda, e as obras. Equipamento e obra é capital. Então, tudo que é consumo, serviço de pessoa física, serviço de pessoa jurídica. Somou R$ 10.282.923,01. Despesa de capital, R$ 5.124.961,94. De investimento, aqui está a maioria desse valor. São as obras do calçamento do asfalto, que são os valores maiores. Aí tem compra de equipamentos, equipamento de informática, móveis e tal. Então aqui é o demonstrativo de como que fica a receita frente à despesa que o município executou em 2019. Então, a receita realizada foi de R$ 27.611.364,62. A despesa empenhada foi de R$ 26.863. Receita menos a despesa, resultado bruto de R$ 747.499,44. Desse valor de R$ 26.863, o município fez empenho com fonte de recurso EA, quer dizer, Não veio receita em 2019 e o município fez empenho. Então, para não ficar errado de você dizer que empenhou e não veio dinheiro, né, a gente soma no valor do resultado bruto, porque o recurso já tinha sido arrecadado em outro período. Então, receita menos a despesa do município, considerando o superávit de 989 mil, né, que é um bom valor, um valor alto, o resultado ficaria em 1.737.000. De quanto que o município arrecadou e quanto que o município gastou. Então, um resultado positivo de 1.737.000. É essa conta aqui principal que o tribunal vai fazer na hora de verificar as contas do prefeito. Então, é um resultado positivo que não tem o que ser questionado. Está correto, está dentro, né, bem dentro do limite que poderia empenhar. Aí, pensando, receita empenhada, despesa empenhada, deu o valor de 1.700.000. Porém, o município faz duas despesas que não é feito empenho. Né, já não faz empenho na hora de transferir para a Câmara e na hora de transferir o dinheiro para o fundo. Se o município quiser apurar qual é o valor em dinheiro que está, que foi, que entrou e que saiu, né, a gente faz, pega 1.737.000, receita menos a despesa, diminui o valor da Câmara, que em 2019 foi de 1.352.715,08, e a transferência para a taxa de administração do fundo, que foi de 128 mil. Mesmo tirando a Câmara e tirando o fundo, ainda nós temos um resultado positivo de R$ 255.330,99. Positivo. Então, também está correto dentro do que pede as normas, né? Tá, desse valor de R$ 255.000 é o resultado consolidado de todas as fontes de recurso. O tribunal vai fazer essa análise e depois o tribunal vai fazer uma análise separando somente a fonte livres. Porque o tribunal não quer saber, por exemplo, se nós deixamos empenhado, o executivo lá deixou empenhado o asfalto. Nós deixamos lá, é 1 milhão e pouco. E não tem dinheiro para pagar o asfalto. Não tem problema, porque ele é um convênio, ele vai ser executado. No momento das medições vai entrar o dinheiro, vai pagar e beleza. O que não pode deixar estourar são as outras fontes de recurso, principalmente a livres, a da educação, 5%, 25%. Como essas são menores, eu não detalhei aqui. A fonte mais importante e maior é a livres. Eu fiz o detalhamento aqui para ver se está tudo ok. Então, o saldo inicial de recursos livres em 1º de janeiro de 2019 era de 885 mil. Arrecadou 13 milhões, empenhou lá na despesa orçamentária 11 milhões. Teve egresso, que é o valor da Câmara e do fundo, somado junto, um valor de 1.481.000. Pagou restos a pagar 718.109,24. Saldo financeiro bruto 654.000. 086,46. Quer dizer, em 31 de dezembro de 2019, se pegasse todas as contas bancárias do município de recursos livres, teria um saldo desse valor ali de 654 mil. Teria não. Teve, né? Agora já passou o 31 de dezembro, mas em 31 de dezembro estava esse saldo. Aí a gente pega lá o empenhado, 11.564.000. Liquidado 11.482.000, pago 11.472.000. A pagar, de resto a pagar em 2019, está lá inscrito. Nós temos que deduzir do dinheiro, porque vamos ter que pagar agora em 2020. Ficou 92 mil empenhado de livres. Então, restos a pagar inscritos anteriores a 2019 era 756. Pagou 718 e cancelou 38.015 e um centavo. E a pagar ficou R$ 28,17. Então, o saldo financeiro líquido ajustado né? A gente diz o saldo gerencial. O que entrou, o que saiu e o que eu tenho que pagar. 561 mil de recursos livres, que é o saldo financeiro da fonte que vai gerar o EA, né, para as secretarias daí. No caso aqui é livres, daí vai ver qual secretaria que é o recurso livres. Então aqui também tá certinho o valor, né? Agora aqui os índices de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. A educação, saúde, pessoal e a dívida. Então, nossa receita corrente líquida, mais um ano ela teve crescimento, né? Ela nunca está deixando de crescer 1 milhão. 1 milhão por ano ela está crescendo, né? Se você soma a receita do ano inteiro, vai chegar nesse 26. Ano passado era 25, é 24, 25, agora nós fechamos em 26. Então, a base de cálculo para a apuração do índice de pessoal e das dívidas é o 26 milhões. Então, despesa com pessoal. Pessoal ativo foi gasto 11.665.000. Pessoal inativo, o pessoal que está lá no fundo de previdência, foi gasto 926.793,47. Despesas com contratos de terceirização, 505.800. E outras despesas, exceto o elemento 34, 5.220. Então, o gasto total com o pessoal foi de 13.102.000, lá em cima, lá o total. Menos as deduções, que são as indenizações, as rescisões, né, no caso, 128 mil, e decorrentes de decisão judicial, 40 mil, inativos e pensionistas com recursos vinculados, 967.812. Então, 13 milhões menos 1 milhão, a nossa despesa com pessoal para fins de cálculo do índice, ficou em R$11.966.045,55. A nossa receita corrente líquida ajustada é de R$25.969.000. Deixa eu ver se ele está o mesmo. Ó, aqui está R$26.000.000 a nossa receita corrente líquida. Eu acho que eu não coloquei aqui o que sofreu o ajuste, que foi R$400.000 de emenda parlamentar que o município recebeu. Então, daquele 26 milhões, tira 400 mil, fica a receita corrente líquida ajustada, que é 25.969. O limite legal, 54%, seria, vamos supor que o município tivesse gastado 14 milhões e 23. O limite prudencial poderia gastar até 13 milhões e 222. O limite alerta 48,60 se o município tivesse gasto 12.621.000. Como o município gastou 11.966.000, gastou 46,09%. Menos do que o alerta, que seria 48,60. Então está 48,2% abaixo do limite, que seria o limite alerta, né? E bem longe do limite legal de 54. Então, está bem dentro das normas legais também. Agora aqui, o Fundeb nosso. Então, fazendo o comparativo do que recebeu de Fundeb e o que descontou no FPM, no ICMS, o município teve novamente uma perda, né, de R$808.386,29. Então, debitou R$3.952,00 lá em cima, lá na primeira linha, e recebeu de Fundeb R$3.143.000. Então, fez um débito na conta do FPM, na conta do ICMS, do IPVA, do ITR e do IPI, debitou, sequestrou R$3.900.000, e devolveu para o município R$3.140.000. O município perde R$808.000 aí. daí apurando 60%, né, que é o mínimo que tem que gastar com remuneração de profissionais, de professores, né, do magistério, as receitas do Fundeb mais aplicações, rendimento e aplicação lá na conta bancária dos 60, rendeu ou recebeu, né, por tudo a soma dessas duas receitas, R$3.150.381,33. Então, quer dizer que o município teria que aplicar obrigatoriamente R$1.890.228,79, pelo menos, né? Não poderia aplicar menos do que isso. Mas o município aplicou em 2019 R$3.095.206,58. Então, o município aplicou R$1.204.000, vamos dizer, a mais do que o mínimo obrigatório. 97,76%. Né? Então, todo o recurso do Fundeb foi aplicado para os 60%. Aí, lá no finalzinho do ano, entrou o recurso do Fundeb. Nós já tinha pago folha e tudo, acho que foi do dia 30 e 31 de dezembro. Entrou perto de 50, 54 mil, que daí vai ficar para o 40% para pagar o transporte escolar esse ano daí. Que representa esse 3% ali, nem dá bem 3, né? 2, qualquer coisa para fechar o 100% do valor arrecadado do Fundeb. Então, aqui também está cumprindo, né? Teria que cumprir 60%, pelo menos, cumpriu 97,76%. E quanto ao 25% da educação também, né, o município aplicou 32,03%. Né, a receita bruta de impostos, que serve para fins de cálculo do 25%, arrecadou R$6.257.000. Despesa com educação infantil, R$1.272.000. Com o ensino fundamental, R$4.985.000. Menos as deduções lá, que é 808 de perdas, mais os superávites de outros exercícios e cancelamentos de resta a pagar, a despesa ficou em R$6.995.000. A receita de impostos, R$21.842.000, frente à despesa bruta lá de R$6.257.000, fechou em 32,03%. Também acima do que é 25%, ele aplicou 32,03%. A saúde também é mais um índice lá, obrigatório, no mínimo 15%. E o município aplicou 17,56%. Então, a receita base de cálculo para o índice da saúde arrecadou R$21.040.757,72. A despesa empenhada com saúde, só as despesas que contam no 15%, fora as despesas que são com recursos federais e estaduais. Então, somaram R$3.694.000. Se a gente dissesse qual seria o valor do 15%, seria R$3.156.000. O município empenhou R$3.694.000. Quer dizer, a diferença aplicada maior aí de R$538.000 a mais do que seria o mínimo para a saúde. Então, está aplicando, vamos dizer, está aplicando mais do que o mínimo, né? R$538.000. 17,56%. Aqui a dívida, né? Agora o município acabou de, vamos dizer, está novinho ainda o recebimento do recurso do financiamento Finisa. Então, em 2019, o município pagou aquele 13 mil e poucos lá de juros e a amortização ainda não foi pago nada. Não sei se nós vamos pagar em 2020 a amortização. Deve ser ano que vem a amortização. Então, esse ano devemos pagar uns 4, 5 mil por aí por mês de juro, né? E, então, hoje a nossa dívida fundada é 1 milhão e 75, que foi o valor que o município recebeu em 2019. Aí, ali falando ainda em dívidas, né, em restos a pagar, nós temos de restos a pagar de outros exercícios, fechou em R$ 171.799,50, que se referem também a valores de convênios, que não, obras que não está concluída ainda. E os restos escritos em 2019, está lá R$ 2.697.000, de restos a pagar em 31 de dezembro de 2019. Porém, do R$ 2.697.000, R$ 1.059.000 está empenhada para Dilson Cardoso, que é o calçamento, e R$ 1.441.000 está empenhado para a empresa Amoreira, que é o asfalto. Então, a soma, somente a soma desses dois já dá R$ 2.500.000, né, que tem recurso certo para pagar esse empenho. Ou é o Finisa ou é o convênio. Então, a gente já fez o empenho, porque já tinha criado a dotação, você tem que fazer o empenho para não precisar mandar a lei de novo para a Câmara criar orçamento. Né? Então, do R$ 2.697.000, R$ 2.500.000 são desses dois fornecedores, asfalto e... Então, quer dizer que o resto a pagar lá é os cento e poucos mil, de 2019. Vamos para criança ou querem que abra para...
Será que fazemos perguntas já? Eu queria primeiro registrar a presença do senhor prefeito, né, do vereador Ademar, vereador Jair, secretário João, Josiel da Saúde, as enfermeiras que estão ali, parece que a Lúcia e a Cleide, as crianças ali, não sei do nome, vamos registrar isso também. A vereadora Josélia. Aí podemos então entrar para as perguntas. Fica livre a palavra então para os vereadores e para os demais secretários e funcionários.
Boa tarde a todos. Então, eu gostaria de ver ali quando aparece pagamento de licença. A gente participou num curso esses dias e queria saber se o município já está fazendo pagamento de licenças médicas e com um recurso não do fundo. O município já está, né, fazendo isso ou vai fazer? Como é que está?
Vai fazer. O fundo não vai mais pagar a despesa de salário família. Doença e tal. Só está faltando nós legalizar a dotação. Na verdade, nós temos tempo ainda, mas nós já vamos fazer. Nós não temos dotação ainda certa para empenhar, sabe? Está muito novo ainda não tem definido aonde que é para nós empenhar, sabe? Se ele vai ser como vencimentos mesmo.
Parece obrigações patronais, pelo curso que a gente viu ali.
Sei. Pois é, Medi, vai. Pois é, está meio duvidoso. A do INSS continua igual, né? Só a do fundo, que daí vai, não vai mais lá para o fundo pagar, né?
Essas terceirizações ali, o que é as terceirizações, pagamento com terceirizações, que foi contabilizado no gasto com o pessoal?
Os médicos, né?
Os médicos.
Médicos, enfermeiros.
Aquele pessoal que trabalha na limpeza não está mesmo sendo empenhado aqui. Não?
Não.
É porque... segundo o curso do Tribunal de Contas, tem que ter uma lei prevendo que não existe vagas mais, né? Que as vagas estão em extinção para não poder mais ser empenhado, né, fora do pessoal. Se não teve a lei, terminando com as vagas, tem que ser empenhado como pessoal. Mas não está sendo empenhado. Porque a lei não passou aqui, né?
Não? Acredito que não.
E acho que tem vagas, né, de pessoal ainda criadas, né, como serviços gerais.
Também... É a limpeza, né? Se fosse
não, mas
outro...
independente disso, segundo eles, tem que ter extintas vagas, né? Para daí poder não empenhar como despesa com o pessoal. Segundo eles, né? Outra questão é... A questão, nós aprovamos aqui uma emenda no projeto de lei do financiamento, acho que é a segunda vez que eu já falo sobre isso. que tão logo fosse adquirido um bem, terminada uma obra, já tinha que começar a pagar o capital, né? E vocês falaram que não está sendo pago o capital, só o juro. Já foi adquirido caminhões, né? Então essa emenda ela não está sendo atendida, né? Que está na lei. Não sei se vocês verificaram a lei. Eu comentei aqui já numa outra audiência pública sobre essa emenda que fizemos aqui, né? Acho que o Matias a gente discutiu e fez junto, né, a emenda que tão logo comprasse, adquirisse qualquer bem, né, era obrigado a já começar a pagar aquilo, ou a obra fosse terminada.
Foi feita uma lei. Há uma emenda na lei. Só que, a não ser que o executivo pegasse essa emenda, essa lei, e fosse lá na Caixa Econômica e remodelasse, retificasse o termo de convênio. Porque o contrato é padrão.
Entre nós é padrão.
Mas é que não tem que fazer um adendo lá?
É que é padrão para todos os municípios, né? Então, eu não sei se é legal. Vamos supor, poderia ser que a lei não fosse legal, não sei. Ou pegar essa lei e daí levar lá na Caixa para...
Mas teria que ver, né? Porque nós aprovamos e aqui a gente sabe que o projeto precisava passar pela Câmara e teve aprovação, né? E sanciona a sanção do prefeito, né? Por enquanto é isso. Já que terminamos. Continuando.
Mais alguém?
Eu queria desculpar, senhor presidente. As duas vezes acabei esquecendo o senhor. Não é marcação, pode ter certeza. Desculpa, senhor presidente Nestor Quinier.
Boa noite, Janete, a todos os participantes. Eu estava observando ali na questão da contratação de pessoal. Hoje o nosso limite está em 46, fechou em 2019, né? Com essa contratação dos professores, dos concursados, tem uma dimensão de qual percentual que vai, no caso, para 2020, em teoria, um aproximado?
Ainda não sentamos para fazer, eu e a Josi não fizemos nenhuma conta ainda. Porque em 2019, quando fechou esse índice, tinham os professores PSS lá. Então, saiu um total de despesa. Agora nós vamos precisar que eles entrem, né? Vai ser agora na folha do mês de fevereiro. Nós vamos ver qual vai ser o valor que vai ficar. Para daí nós ter um... mas não é para impactar tanto, Matias, porque saiu um pessoal. Né? Saiu e está entrando outro pessoal. Então, eu acredito que não é para ter um impacto significativo, não é para ter. Né? E nós vamos acompanhar para ver se vai ter esse impacto. Tem que tomar providências daí, né? Para não deixar estourar. Mais alguma pergunta? Podemos ir para lá da criança? Então... Durante o exercício de 2019, o município, né, tinha todos esses projetos de atividade para executar ações lá frente às políticas da criança e do adolescente. Então, tinha o projeto Pensando Artes, É manutenção do Conselho Tutelar, atividades do Fundo Municipal para a Infância e a Juventude, serviço de fortalecimento, fortalecimento de vínculos, emenda impositiva do prédio do Conselho Tutelar, execução do programa Liberdade Cidadã, atividades culturais e artísticas, emenda impositiva Parquinho da Vila Rural e programa SEDECA de atenção à criança. Então, de todas essas ações, né, tinha dotação no valor de R$ 488.012,47. Foi empenhado R$ 225.401,92. É, liquidado R$ 225.401,91 e pago R$ 224.405,91. Aí, por categoria, o que foi esse gasto de R$ 225.000? Então, com o pessoal em cargos, lá naquela linha em negrito, R$ 122.000. Logo abaixo está detalhado o que é folha, 13º salário e tal. Vai ficar essa transparência, fica lá no portal da transparência, depois quem quiser ver bem, vai ficar disponível lá. Material de consumo foi empenhado e liquidado e pago R$ 31.856,97. Combustível, gasolina, gás, gêneros de alimentação, material de expediente, material para veículos, né? Fechou material de consumo em R$ 31.000. Outro serviço terceiro, decorrentes de terceirização, não teve empenho. Pessoa física também não teve empenho. Para a pessoa jurídica, teve empenho, liquidação e pagamento de R$ 26.376,22. Serviços técnicos profissionais, R$ 17.000. Outro valor maior, R$ 3.585, de serviço de apoio administrativo, técnico e operacional. Então, aqui são as despesas dos, não é cursos que fala, né, José, da promoção social? Oficinas, das oficinas, que são ali os profissionais e as demais materiais que eles precisaram para realizar essas oficinas. Serviço de tecnologia da informação foi gasto R$ 1.471. Auxílios financeiros a pessoas físicas, aqui também em negrito, foi gasto R$ 18.960,00. Indenizações e restituições com alimentação, R$ 19,00. Despesas com capital, investimentos... equipamento e material permanente R$ 24.633,80, aparelhos e utensílios domésticos R$ 8.970, outros equipamentos diversos R$ 6.188, equipamento e processamento de dados R$ 5.835,10, imobiliário geral R$ 3.405. Então, fecha aí na despesa de R$ 225.401,92. Aí aqui, não sei se a dona Marlene ou a Rose querem falar aqui sobre essas fotos, onde que era. A Luísa me disse que são essas oficinas, né? Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que teve. Essas oficinas teve na Terra Santa e aqui na sede. Então, aqui algumas fotos das atividades que eles fizeram. Aqui é um dia de passeio no Turvo. Alguma Olimpíada aqui de... Aqui a viagem do Turvo. É isso aí da criança. Vamos abrir para questionamentos e nós vamos para a saúde.
Você falou sobre emendas ali impositivas, bem que a minha não é nessa. Mas é, essas emendas positivas que não foram pagas, quem pode responder? Se vão ser concluídas, não vão? Hã?
Prefeito quer responder?
Vão ser concluídas? Sim. Janete, a única que eu poderia olhar, é, porque os projetos de lei que passam aqui pela Câmara, de remanejamento e orçamento, a gente consegue ter acesso, né? Porque passa aqui pela Câmara. Mas a única que eu poderia ver esses remanejamentos e orçamento, é, quando são feitos lá, né, dentro daqueles... era
10%. Esse ano acho que é 5%,
né? Esse ano é só 5%. Uhum. Mas a única que fica disponibilizar esses dados para me ver?
No, fica... No momento fica lá no diário, é publicado um decreto, feito através de decreto. Se você procurar lá decreto, alteração orçamentária, tem também, mas ele demora mais para ir lá. Porque de até que a gente é escaneado na mão, né? Feito meio que um processo meio manual. Mas lá no site do diário de Guarapuava, na MP, se você colocar lá, município Boa Ventura de São Roque, e colocar na palavra-chave alterações orçamentárias, vai abrir tudo. Só num clique, dois cliques ali, abre todos os decretos. Né? Porque agora nós estamos utilizando mais daquela regra que superávit, excesso de arrecadação, não precisa você mandar para a Câmara, né? Não entra nesse índice aí. Ele já está autorizado na lei orçamentária. Entende? Daí por isso nós estamos fazendo mais por lá para evitar todo aquele trabalhão. Lembra das leis do superávit? Vem um valor enorme aqui. Né? Então dá menos trabalho. Você faz um decreto, publica ele e está correto dentro da norma legal. Né? Então se você quiser é lá. A outra opção daí seria no portal da transparência mais para frente. Ou se você quer lá, quer pedir quais que tiveram dentro do mês anterior, por exemplo, daí a gente pode enviar. Não tem.
É que é um dado que eu acho que tinha que ter no portal, né? Esse
dia. Mas ele tem como decreto. Consegui. Ele vai estar lá nos decretos daí. Daí fica. A gente usa a mesma. É o caderninho que a Jusce usa. O decreto das nomeações, nomeação, de repente tem um de dotação. Eu uso a sequência dela, sabe? Não tem uma. Sequência nossa é o mesmo número do RH, sabe? Não é o mesmo número, eu respeito a sequência. É. Obrigada. Podemos ir para a saúde? Então, a saúde... eu preparei aqui somente o valor das despesas que foram executadas em 2019. A despesa empenhada, liquidada e paga total da saúde. Então, vou falar um pouco mais do que da criança, que era mais pequeno, né? Aí, não sei se o Josiel vai falar alguma coisa, mas aí depois nós vemos, né? Questionamento, alguma coisa. Então, lá na saúde, de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, foi empenhado R$2.205.011,76. Dentre ali, esses vencimentos, é tudo que tiver aqui para baixo. Então, vencimentos e salários, vencimentos pessoal efetivo, subsídio de secretário, gratificações, 13º, férias, horas extras, e tudo mais. Então, todos esses valores somaram-se 2.291.000. Não está ainda, não é aqui. Aqui é só salário. É, aplicação direta, deixa eu ver aqui se não fica melhor. É, aplicação direta decorrente de órgãos, que é o valor do fundo de previdência. Né? Então, foi empenhado R$ 202.146,18 de obrigação patronal para o fundo de previdência referente aos funcionários da saúde. É, transferências para consórcios mediante contrato de rateio. Foi empenhado R$ 64.938. Então, aquela parte da divisão dos municípios lá, aquela parte fixa. E a parte, que é a parte dos exames, serviços médicos, fechou em R$ 661.426,64. Sendo que, de material, bens ou serviços, R$ 112.000. Ai, aqui, ah, tá. E que são medicamentos, né? Dos 661.000, 112 foi medicamento e 548.000 foi o serviço de terceira pessoa jurídica, que daí é o que eu falei, exames e serviços médicos daí. Diárias lá na saúde não teve empenho de diárias. Material de consumo na saúde. Então, acho que o grande campeão deve ser o combustíveis, né? 291.000, sendo que do 291.000, 702 é etanol, 136 é gasolina, 128 é diesel, 17 é biodiesel e 3.921 é lubrificante e outros combustíveis 5.097. Daí, gás e materiais engarrafados, 20 mil. Gêneros de alimentação, 16 mil. É, outras despesas, esse que pertence para o mesmo ali. O 15.870 mais 791 dá o 16 mil. Material farmacológico, 90 mil reais. Material odontológico, 6.594. Material de expediente, 2.507. Material de cama, mesa e banho, 7.992. Material de limpeza, 7.000. Material para manutenção de bens imóveis, 7.513. Material hospitalar, 65.000. Material para manutenção de veículos, 117.000. Pneus, 217.000. 35.600 é pneu, 1.900 é bateria, 80.284 é peças, né, outros materiais para manutenção de veículos. Isso, fecha lá o 117.000. É, material de sinalização, 8.022. Material de pagamento. Material de consumo, pagamento antecipado, 55.333,79. Aqui são os adiantamentos. Né? O adiantamento que foi empenhado em material de consumo, 55.000. É a terceirização aqui da saúde, outro serviço de terceiro pessoa, contrato de terceirização, perdão, empenhou 507.802. Liquidou e pagou 505.800. Então, a saúde aqui é maior do que todas as outras secretarias, porque aqui estão os médicos contratados. Médico contratado, enfermeiro contratado, toda a equipe lá. É, outro serviço de terceiro, pessoa física, gastou no ano R$ 57.315,30, sendo que serviços técnicos profissionais R$ 27.500, estagiários R$ 17.000, aluguel, locação de imóveis R$ 7.200 e serviço de apoio R$ 5.478. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica agora. Então, no total, fechou em R$ 472.432,03. Serviços técnicos profissionais, R$ 93.000. Locação de máquinas e equipamentos, R$ 11.000. Manutenção de máquinas, R$ 11.270. Manutenção e conservação de veículos, R$ 88.461,90. Montagem e desmontagem de veículo foi R$ 1.056. Outros serviços, R$ 798. Funilaria e pintura, R$ 17.000. E outros materiais, R$ 68. Então é o R$ 68 mais o R$ 17 mais o R$ 798 mais o R$ 1.056, que fecha o R$ 88.000, que é manutenção e conservação de veículos. Multas dedutíveis, R$ 6.292. Energia elétrica, R$ 33.077. Mais abaixo aqui, água e esgoto, R$ 11.107. Serviço médico hospitalar, odontológico e laboratorial, R$ 24.334,49. Serviços de telecomunicações, R$ 10.503,48. Limpeza e conservação. É, Márcia, aqui é uma grande pista que, para responder 100% a tua pergunta, né? Está empenhando aqui em pessoa jurídica os de limpeza lá, sabe? Os da... Ai, não esqueci o nome. Do serviço terceirizado. Então, limpeza e conservação, tá desdobrado em dois ali. Da saúde pública, R$ 12.694, que eu acredito que seja aquele serviço específico de recolhimento de lixo hospitalar. E o R$ 52.839 é o serviço lá de limpeza do espaço, a limpeza mais normal mesmo. Serviços bancários são as tarifas bancárias, R$ 1.289. Serviço de controle ambiental, R$ 77.127,75. Manutenção e conservação dos espaços públicos, R$ 52.000. Está aqui a coleta de resíduos sólidos da saúde, é o R$ 24.188,64. Então, não sei por que está separado lá em cima. Mas esse lixo hospitalar deve ser esse aqui, o R$ 24.000. E outro serviço terceira pessoa jurídica, R$ 38.105,04. Serviço de tecnologia da informação, R$ 15.712. Sendo que despesas de teleprocessamento, quer dizer, da internet, R$ 13.691,39. E manutenção e conservação de equipamentos foi R$ 2.000. Agora aqui estão a prestação de contas dos adiantamentos que são feitos, que o tribunal exigiu que nós faça esse empenho lá em indenizações e restituições. Então, fez o adiantamento, o funcionário levou o adiantamento. Quando ele traz as notinhas de volta, a gente presta conta aqui, empenha. Pelo menos o combustível aqui, acredito que esteja 100% certinho. Então, gasolina, ó, indenizações e restituições, R$ 32.966,84. Combustíveis e lubrificantes, R$ 1.859. Que é gasolina, foi R$ 1.070, diesel R$ 715 e outros combustíveis R$ 74,70. aí outras restituições, que são as alimentações, tudo que é outras despesas que não seja combustível que o município está pagando, então somou R$31.107,02. Restituição de convênios, R$24.137,14. Restituição de despesas com alimentação, R$5.033,08. E com hospedagens, R$1.841,40. E outras despesas diversas, R$95,40. Despesas de capital. Investimentos. Vamos descer ali em obras e instalações, que é o detalhamento de a maior despesa dos investimentos. Então, com obras e instalações, postos de saúde, foi empenhado R$69.987,51, liquidado R$58.496 e pago R$58.496. Equipamento e material permanente, R$8.705 de empenho, sendo que a máquinas e utensílios diversos, R$3.999. Equipamento de processamento de dados, que é computador, impressoras, R$4.046,70. Imobiliário em geral, R$ 659. Total de empenho, R$ 5.091.876. E 89 centavos empenhado, daí liquidado R$5.070.000 e pago R$5.040.082,77. É essa a exposição que eu tinha para fazer da saúde. Não sei se o Josiel quer falar ou não. Não. Então.
Esse serviço que é pago para os consórcios, contratação de médico, não, pessoa jurídica, contratação de médicos, né? Ou esses que são prestados pelo consórcio, que é um alto valor, né? Bastante. Eles têm um controle feito pela secretaria, pelo controle interno, Ângela, tem um controle dessas horas prestadas certinho, um ponto. Como é que funciona essa questão dos plantões, né? Porque isso aqui, inclusive, tinha que apresentar para o próprio Conselho da Saúde, tinha que fiscalizar isso aqui. Tem tudo isso ou não?
Olha primeiro que depois eu falo.
O plantão é sob escala. Ele tem, até antes de tirar qualquer tipo de requisição para pagamento de médico, é feita a escala do plantão. É aquele profissional, né? Porque não, como não tem o ponto, que não é o servidor ativo da prefeitura. Então ele não fica registrado no ponto. Mas qualquer tipo de requisição que é tirado é feito a prévia ainda. Então é ir pelo CIS, passa pela assinatura do prefeito e do secretário. Mas a gente vai fazer qualquer pagamento.
Mas acho que tem que ter, né? Concordo comigo, algum controle na Secretaria de Saúde, né? Porque fazer a requisição é uma coisa, fazer o serviço é outra, né? Então a gente assim observa, né, alguns problemas que a gente precisa ter alguma coisa que comprove lá na saúde que aquele médico realmente esteve lá, que né, realmente aquele serviço que foi pago foi efetivado.
Márcia, antes de tirar a requisição, os encaminhamentos, eles têm tudo carimbado, os atendimentos do dia. Senão ele pode acontecer de o médico não atender ninguém. Muito raro isso. É tudo arquivado junto durante o dia, os carimbos que teve dos atendimentos.
Pois é, mas na requisição eu observei esses dias no portal Transparência, não tem o nome do médico. Como é que eu vou saber que médico atendeu? Não tem como eu saber que médico atendeu, que prestou aquele serviço, né, lá. Então, na requisição, teria que ter pelo menos o nome do médico e a data que ele, né, teria que atender, para a gente saber fazer esse papel fiscalizador, que já pessoas vieram pedir para mim, né, ver isso, e eu fui verificar e a gente observou que não tem como verificar. Da forma que está o empenho, não dá para...
Não,
Hã? É com a empresa, mas mesmo assim, acho que o município ele tem que ter um controle. Né? E nesses dias eu estava lendo uma reportagem do Tribunal de Contas, porque eu, quando eu fiz um curso, me cadastrei lá, então eu recebo e-mails constantemente do tribunal, né? Boletins que eles chamam, né? E a gente observou lá, né, algumas questões sobre isso, que os municípios precisam estar fazendo isso, né? E eu já, isso que não é a primeira vez que eu sinto essa dificuldade. Tá? As pessoas reclamaram de algum assunto ligado à saúde, e mesmo pedindo informação, isso não vim. Tá? Pedindo informação que eu fiz, não vim, porque realmente não tenho controle, pelo que eu estou observando. Né? E precisa ter. Né? Segundo o Tribunal de Contas, precisa ter. Né? Para a gente estar fiscalizando esse recurso, que é um recurso muito alto pago a essas empresas terceirizadas, a esses consórcios. Né? Muito alto. Né? Então, a gente só quer que os serviços que sejam pagos sejam feitos e a gente tenha como ver isso. Né? Só isso que eu tô cobrando. Então, assim, eu acho que, né, o próprio conselho tem que exigir isso, sabe? Que tenha um controle disso. Então, se vocês quiserem olhar no portal, no Tribunal de Contas, né, tem notícias sobre isso. Tá? Inclusive, aí, o pessoal respondendo já por isso, por não ter esse controle. Então, tem que ter, né? E o consórcio é outra coisa que eu acho que tem que ter um controle melhor dos exames. Eu fiz um pedido de informação e não tinha informação clara naquele pedido de informação. Né? Então, a gente só pede para vocês melhorar tudo isso, porque a gente precisa estar observando essas questões, né? Que tipo de serviço está, por exemplo, tirar para o serviço procedimento. Mas o que, que é esse procedimento? Ele tem que estar mais claro, né, para a população. Ele está sendo pago com dinheiro público. Né? Não dá para ser simplesmente a palavra procedimento e não saber o direito o que é isso. Então tem que estar mais claro todos os serviços que estão sendo prestados. Não precisa dar o nome de ninguém, mas dá lá o exame, foi feito o exame tal, tal e tal. Nesse mês, no empenho tem que estar isso. Né? No empenho do dinheiro do consórcio. Todos os exames acho que foram feitos. Eu acredito que tem que ser assim. Tá? Isso aqui, inclusive, quando fizer um curso no novo tribunal, eu vou perguntar, eu vou mandar a pergunta para eles. Eu acredito que tem que ser assim. Como é que você vai simplesmente passar um dinheiro e lá no portal de transparência não ter nada o que aquilo pagou? Pagou exame, mas que tipo de exame? Né? Então teria que estar lá, eu acho, no empenho, dá um pouquinho de trabalho, dá. Mas teria que estar lá os exames que foram feitos, no mínimo. Né? É o que a gente tem observado nos boletins aí do... Só. E não tem mais nada. Né? Mas era importante assim ter no portal. Não precisa ficar indo lá para me saber. Né? Hoje a gente está trabalhando muito com essa questão da transparência do portal, então tem que melhorar essas questões. Outra questão é que fui procurar para alguns motoristas. Né? Em cima disso, estive estudando algumas questões a respeito das questões trabalhistas. Eles reclamam do horário que eles estão fazendo, estipulado por um decreto. Né? E esse horário... Né? Ah, não vi. Não. Não sei, tem que ver lá. Na lei trabalhista que eu observei, na última lei trabalhista, que só se for feito um acordo coletivo... Né? Um acordo coletivo, tem que olhar lá, Leila. Um acordo coletivo e aonde isso sirva para todos, não é para uns. Sabe? Então, tomar cuidado com essa questão, porque tem motoristas que estão se sentindo perseguidos, lesados, e funcionário público não pode sofrer isso. Né? Isso que dá problema, né? Seríssimo. Você sabe, cada vez está pior isso, né? E pode dar problema seríssimo.
Mas,
então,
viu,
só pedir para você,
vereadora,
dar uma olhadinha nisso.
Faz a gentileza, então, acesse o Tribunal de Contas. E se a senhora recebeu o boletim lá, com certeza ele está lá dentro e você só não abriu. Essa semana. Tá, inclusive, está no. Sim, sobre, exatamente sobre isso. Orientação do Tribunal de Contas do Paraná, uma consulta feita por um município do nosso estado.
Que podem isso para
fracionamento.
Para alguns motoristas.
Não. Leia o. Melhor você se inteirar e ler lá depois. Daí qualquer dúvida, nós estaremos à disposição sobre essa questão. Mas está lá.
E também uma coisa que o pessoal fala bastante é dos veículos da saúde encostados. Né? Que tem muitos veículos da saúde, realmente ganhou muitos veículos. E até hoje não teve um leilão nessa administração e nem na outra. Né? de veículo nenhum. E tem a história que esses veículos estão aí encostados há anos e anos nas oficinas aí, depenaram, né, esses veículos já, e isso é uma coisa muito grave também, né? Então tem que tomar cuidado com essas questões, a gente vai estar investigando melhor isso aí, tá? Mas colocando publicamente para todo mundo, porque a gente não tem que esconder o que o povo fala, né? Se o povo fala para mim, tem que mostrar. E a audiência pública é para isso, né? Para a gente estar discutindo essas questões. Tá bom? Acho que é isso. Obrigada.
Vou usar a palavra também. José, você que ficou no lugar do secretário, né? A gente é sabedor, como os demais companheiros vereadores e vereadoras, dos municípios vizinhos que tiveram alguns macacos que foram, né, confirmados questão da febre amarela. Município Turvo, município de Santa Maria e alguns outros municípios. A respeito da dengue também, a gente sabe que já está alguns municípios vizinhos e que no Paraná virou uma verdadeira epidemia. A pergunta minha é a seguinte: qual as ações que a saúde está promovendo, né, para que haja uma campanha de motivação e orientação à nossa sociedade? Claro, lembrando que nós somos responsáveis pelo nosso quintal, né? Nós não podemos exigir que alguém da saúde vá lá e faça a limpeza no nosso quintal. Lembrando isso, nós somos responsáveis pelo nosso quintal e também do vizinho. Mas quais as ações que a saúde está promovendo?
As ações, já de imediato, o secretário está em Curitiba hoje, né? Está vendo essa questão. Também eu acreditava na Regional de Saúde hoje, compartilhando algumas ideias, também vendo os indicadores nessa mesma linha, mas já foi fortalecido com as escolas, com os próprios agentes comunitários de saúde, vocês mesmo, vereador, né, ali através do secretário do meio ambiente, o Abel mesmo, o João está aqui, já começaram a trabalhar, né, já está acontecendo isso, né. Remoção dos veículos, intensificação dessas áreas de risco, bloqueio, os acessos que estão nas casas, e tem muito mais. Eu não consigo falar pelo Abel, né, porque o Abel está à frente da secretaria. Eu não vou conseguir colocar todas as ações que ele tem em mente, mas nós já estamos iniciando já com grande preocupação essa questão, vereador.
Mais alguma pergunta?
Obrigado, Janete. Boa tarde, então, a vocês aí que estão fazendo a apresentação, a todos os secretários, vereadores, funcionários e a população em geral. Eu só quero fazer uma cumprimentação aqui. A questão, a vereadora Márcia falou até de fazer leilão desses veículos. Eu não sei se já foi retirado ali de trás da prefeitura ou lá de perto do Conselho Tutelar, porque eu não passei lá a olhar. Foi tirado. É que uma das agentes de saúde também me cobrou esse questionamento, né, porque daí ela ia fazer visita, a primeira coisa que, quando ela falava em pedir para o pessoal assim, se organizar a questão de prevenção, o pessoal já questionava a questão desses veículos, né, tanto lá perto do conselho e a questão de perto da prefeitura. Daí, se nós, o poder público, tipo, não tomamos essa providência, daí como é que vai cobrar da população? Então, é uma situação assim, que eu achei bem delicada, assim, e eu achei muito interessante da parte dela também cobrar e pediu para falar com o prefeito. Secretário, pediu para falar com o secretário do meio ambiente. Então, mas se aconteceu, a gente fica feliz, né? Porque é uma maneira de dar um espaço melhor para eles trabalhar também e exigir mais de nós, né? Nós, a população, né? Porque nós temos que trabalhar com essa prevenção e cada dia procurar se adequar mais e dar mais segurança aí, né, a todos os nossos munícipes. Obrigado.
Eu vou abrir a notícia aqui que a Cristiane está falando. Quero ver se abre aqui. Tem as, todas as informações sobre esse dia, né? Que vai ter um caminhão que vai circular pela cidade aqui e mais pela vila rural. E é para nós, moradores, fazer a nossa parte, que é: vamos limpar o nosso lote e deixar os entulhos ali fácil para que eles, nesse dia especial, eles vão trabalhar só recolhendo esses entulhos. Então, não é só a saúde que tem que se preocupar, o meio ambiente e tal, mas é nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu já limpei um pouco do meu terreno, meu marido já limpou e todos os vizinhos têm que limpar. E se não limpou, eu conversei um dia com o Abel, conversei com o vereador Machazo e conversei com o Gelverson da saúde. Gelverson, é, da Vigilância Sanitária. E ele falou para mim assim que se a gente percebe que o vizinho também não limpa, é para a gente fuxicar. É para a gente ir lá fuxicar no lugar correto, né? Lá na saúde, é, fazer como se fosse um boletim dizendo que tem detectou sujeira ali e tal. Mas tem que começar por nós. Não consegui abrir a notícia aqui, mas é dia 28, né, Cristiane? 27 e 28. Então, tudo que nós, moradores, quiser que leve para o destino correto, é para nós deixar ali, amontoado ali, que eles vão passar com o caminhão, recolher.
Até aproveitar o assunto aí e cobrar aí o João Flávio, que ali perto de casa tem aqueles lotes ali que foram doados ali do nosso loteamento ali, do lado do Conselho Tutelar ali. Tá uma verdadeira floresta ali. É floresta mesmo. Aquilo foi, aquele napié se formou ali, tá horrível. E ali, é perto de casas, tudo ali, aquilo ali tem medo, que né, cria bichos, cobras ali, bichos perigosos.
Nossa. Não é na Vila Rural? Não é na Vila Rural?
Mas roçar com roçadeira, você não tem roçadeira? Ou a foice mesmo? Ali, até na frente da PAI já, também os vizinhos ali reclamaram que tem aquele lote ali. Roçar só. Roçar, limpar, né? Já ajuda, né?
É, então, eu vou devolver a palavra para o senhor Wilson Viana, mas antes eu peço que, já teve até alguns que estavam aqui, que saíram, que aguardem um pouquinho, por favor, para assinar a ata, porque é importante, né, para nós ter essa comprovação. Então, obrigado, seu Wilson.
Agradecemos a presença de todos, né, do senhor prefeito, dos vereadores, das vereadoras, dos secretárias, dos enfermeiros, funcionários e a população. Encerramos, então, né, Janete, agradecendo a presença aí de vocês, senhoras aí, a Janete, contadora, a Ângela do controle interno e a Josiane da finanças. Né. Encerramos, então, essa presente audiência pública aos 18 de fevereiro de 2020. Obrigado a todos.